uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Hoje o nosso programa voltando ao seu horário original, das 19 às 20 horas. O nosso programa que estava entrando às 19h30 anteriormente, devido ao horário eleitoral obrigatório, e agora, passadas as eleições, o nosso programa voltou para o horário original. Avise os seus amigos, que também escutam o programa, das 19 às 20 horas. Abrimos o programa com essa bela canção do Joaquim Lievano, que é o guitarrista da banda americana Zazen. Esse trabalho de guitarra maravilhoso que vocês ouviram, muito inspirado. E hoje nós temos aqui na parte técnica uma mudança, uma alteração. Nós temos hoje o Jean, que vai passar a fazer o programa com a gente todas as quintas-feiras, porque o Tomás pediu para que a folga dele fosse todas as quintas a partir de agora, segundo algumas informações esotéricas que eu tenho de bastidores. Ele disse que tinham muitos rapazes ligando para ele de quinta-feira e que ele quis mudar para outro dia. Então os rapazes agora podem ligar para o Jean, que está aqui, joga no mesmo time do Tomás, e hoje nós descobrimos que ele está lutando Aikido. Só para vocês terem uma ideia, antes era judô, ficava agarrado com os caras lá, agora é a Aikido, né? Bom, então o Jean, a partir de hoje, vai fazer companhia agora no programa. O programa não é mais meu e do Tomás, é meu e do Jean agora. Isso se o Jean passar no teste que nós vamos fazer com ele aqui, né, Jean? Bom, eu vou dar sequência hoje à parte dos chakras, que eu já venho explicando há dois programas em seguida. E no programa anterior, eu expliquei os chakras coronário, no topo da cabeça, e o chakra frontal, no centro da testa. Então hoje vou completar explicando do chakra laríngeo na garganta até o chakra da base da coluna. Mas isso na segunda parte do programa. Na primeira parte, como eu venho fazendo constantemente, vou ler um texto inspirado aqui para vocês, vou explicar primeiro antes. Vamos deixar as linhas abertas de telefone para que vocês possam ligar para cá, mas não para passar perguntas no ar. Caso queiram pegar informações, podem ligar a partir de agora, comentar alguma coisa, sugerir, deixar alguma pergunta para que eu possa responder depois. As três linhas estão funcionando direitinho, Jean? Então nós temos três números que vocês podem ligar. 3016-1766. 3016-1766. Pode ligar também 3016-1767 ou então 3016-1768. Que legal, facilitou bastante, Jean. 3016-1766 ou 1767 ou 1768. Pode ligar para cá, enquanto a gente vai fazendo o trabalho aqui, deixar perguntas, não para passar no ar, eu posso responder hoje ou em outro programa mais à frente, para que dê tempo de eu ler o texto e possa explicar melhor a parte dos chakras e poder completar esse tema hoje com vocês, tá bom? Bom, ao longo dos milênios, todas as tradições espirituais vêm falando da presença de mestres invisíveis que ajudam a humanidade. Ocasionalmente, alguns desses mestres aparecem publicamente para deixar uma marca de algum ensinamento maior para a humanidade se guiar posteriormente. O problema é que esses mestres vêm, reencarnam, vivem a vida normal, espalham seus ensinamentos e depois que eles vão embora, os homens formam religiões em cima dos ensinamentos desses mestres que visavam libertação da consciência, sendo que a maioria das religiões é formatada justamente para condicionar a consciência em algum sistema. Então, obviamente que grandes mestres são universalistas, trabalham a favor da humanidade inteira, trabalham em nome do amor, em nome de princípios superiores universalistas. O amor é incondicional, a luz é para todos, e não me consta que algum mestre goste mais de alguém porque é de uma religião do que de outro que é de outra religião ou outro que seja materialista. Sendo o amor incondicional, o amor dos grandes mestres é para todos, de todas as raças, culturas. Esse amor independe de sexo, condição social, raça ou cultura. É amor, e amor não tem rótulo. O amor não escolhe, o amor apenas ama. Então os homens vêm formatando religiões e formando barreiras. E boa parte das guerras que nós temos na humanidade e que já tivemos anteriormente, elas ocorreram por causa de motivações religiosas ou então por outro troço terrível que é o racismo, que é muito complicado, mostra uma ignorância espiritual muito grande o racismo, ausência de conhecimento sobre reencarnação, onde conhecendo a natureza e a necessidade de aprendizado em vários corpos e culturas diferentes, nós reencarnamos ao longo dos milênios como negros, brancos, vermelhos, amarelos e até mesmo em outros lugares do universo. É tolice a cor da pele, a nossa raça é a raça humana como um todo, é a raça da luz, a raça das estrelas. Tecnicamente falando, nenhum de nós é negro, branco, vermelho ou amarelo. Somos consciências espirituais que ocupamos corpos. E esses corpos têm a sua genética, têm a sua etnia, e daí apresentam características de cor de pele, ou de altura, estatura, condição. Entretanto, por detrás da aparência ilusória, existem as consciências, os espíritos, que são a forma da luz, que é a nossa verdadeira raça, e somos todos filhos da mesma causa essencial, o mesmo grande arquiteto do universo. Então, voltando aos mestres. Alguns mestres vêm e formar e deixam ensinamentos e depois as pessoas formatam religiões. Por exemplo, na época que Jesus esteve aqui na Terra, deixou um monte de ensinamentos maravilhosos. E Jesus não era cristão, porque o cristianismo não existia quando Jesus estava por aqui. Depois que Jesus foi embora, os homens formataram um conjunto de ensinamentos baseado em Jesus e chamaram de cristianismo. Logo, o cristianismo é posterior a Jesus. Então Jesus não era cristão, porque o cristianismo não existia em sua época, é posterior. A mesma coisa o Buda não era budista, o budismo é posterior ao Buda. E a mesma coisa o hinduísmo, Krishna não era hinduísta, nem o Lao Tse era taoísta. Na verdade, esses grandes mestres deixavam informações que falavam de amor, imortalidade da consciência, liberdade de raciocínio, perdão, expansão da consciência, e todos esses temas aí que nós todos buscamos estudar dentro da espiritualidade. Então hoje eu quero falar para vocês, não desses mestres conhecidos que nós tanto admiramos, como Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus e tantos outros caras legais, mas alguns mestres secretos que ajudam a humanidade e que não apareceram nas enciclopédias de nenhum lugar, e alguns desses mestres, mulheres fantásticas que a história não registrou, porque a história é machista e não registrou a presença de grandes mulheres que fizeram trabalhos fenomenais à altura dos grandes mestres que reencarnaram como homens, e a história, sendo machista, acabou bloqueando a informação sobre essas mulheres maravilhosas. E ainda mais que essas mulheres trabalhavam nos bastidores históricos. E mesmo quando um desses mestres vinha a público, existiam essas mulheres fantásticas que trabalhavam por detrás, emanando energia e dando força invisivelmente para que esses mestres pudessem aparecer publicamente para passar sua mensagem. Então eu quero falar hoje desses mestres, homens e mulheres serenos, tranquilos, magnânimos, que reencarnaram ao longo dos milênios, mas não apareceram publicamente, e que moraram em lugares reservados, seja dentro de um templo, dentro de uma caverna, ou dentro de uma casa humilde, e que dali, sem que ninguém soubesse, com seu alto grau de consciência, abraçavam a humanidade inteira em silêncio, projetando ondas de amor, ondas mentais de esclarecimento, tudo em silêncio, inspirando a humanidade a progredir. E fora aqueles que hoje também estão reencarnados em pontos estratégicos do planeta, sem que ninguém saiba deles. Mestres invisíveis, encarnados como nós, porém serenos, anônimos, e a humanidade não fala deles. E eu não estou falando de mestres da fraternidade tal, ou fraternidade X ou Y, porque esses já são conhecidos e aparecem. Eu estou falando daqueles outros, anônimos, secretos, que sequer nós sabemos os nomes deles. Mas nós sentimos essas emanações de amor que chegam em silêncio e que abraçam a todos invisivelmente. Eu então escrevi um texto na semana passada em homenagem a esses grandes mestres, homens e mulheres serenos, anônimos, que trabalham nos bastidores da humanidade, ajudando a todos invisivelmente. O nome do texto se chama Viajando com as Grandes Almas na Serenidade, nas Ondas da Primavera do Amor. Eu então vou ler esse texto aqui para vocês. acompanhado desta bela canção do Joaquim Lievano, do CD Ecology, da qual nós abrimos o programa. E na sequência, eu vou engatar uma música do Colin Bass, maravilhosa. Logo que eu acabar de ler, eu vou deixar essa música rolando. E eu peço a vocês que possam, a partir de agora, que possam fechar os olhos, as pessoas que estão em casa, o pessoal que está trabalhando ou está dirigindo, agora voltando para casa, escutando o programa, ou o pessoal que está trabalhando, escutando o programa, continua suas atividades aí normais. Você que está dirigindo, preste atenção no tráfego, naturalmente, mas as pessoas que estejam em casa, que possam fechar os olhos, sentadas ou deitadas, por uns 10 minutinhos, que possam elevar os pensamentos ao Criador, ao grande arquiteto do universo, à Mãe Divina, porque Deus não é homem ou mulher, vamos chamar de Pai e Mãe de todos, né? Puder erguer os pensamentos, abrir o coração, cada um dentro do seu jeitinho, dentro da sua religiosidade natural, que é sua, e ninguém tem direito de dar palpite naquilo que você acredita ou que você busca. Tem que haver respeito, desde que haja respeito também seu para com os outros na abordagem. Então, cada um do seu jeitinho, possa fechar os olhos, erguer os pensamentos ao mesmo Deus que é Pai e Mãe de todos nós, cosmicamente. E eu vou ler o texto para vocês. Espero que vocês absorvam as palavras com tranquilidade. Logo que eu acabar de ler o texto, a gente vai trocar o CD e botar o outro na sequência, a música 2 que já está ali, tá? E vocês vão escutá-la de olhos fechados, tá? Engraçado, aconteceu um negócio aqui, o Jean sumiu e apareceu o Evaldo aqui no estúdio. Evaldo, tá fazendo hora extra? Ah, você... Por que que você não fica no lugar do Tomás em vez do Jean? O Tomás não tá mais aqui, tem pedido demissão, né? Bom, você vai voltar essa música pra gente, Evaldo, essa que tá tocando, do Joaquim Lievano. Eu vou ler o texto aqui, você vai aumentando e diminuindo à medida que eu for lendo, e na sequência entra a música 2 do Colin Bass, a hora que eu parar de falar, tá bom? O Jean voltou, afinal de conta, qual das duas vai ficar aí, o Evaldo ou o Jean? Ah, o Jean disse que vai ser seu mestre e vai ficar por trás orientando você? Por trás? Não, né? Tá certo, tá ficando esperto, hein, Evaldo? Amigos, vamos lá. O texto se chama Viajando com as Grandes Almas da Serenidade. É uma homenagem que eu faço aos grandes mestres que ajudam o mundo em silêncio. Homens e mulheres maravilhosos que abraçam a humanidade em silêncio. E espero que isso possa criar uma sintonia boa, que vocês possam sentir o abraço espiritual desses homens e mulheres serenos que abraçam a humanidade, quietinhos no seu canto, e ninguém sabe deles, mas eles sabem de todos. Vamos lá. Há almas boas, tranquilas e magnânimas que, como a primavera, fazem bem a todos. Em silêncio, elas ajudam a todos na grande travessia dos oceanos das existências seriadas. Fazem isso apenas por sua pura bondade. Não esperam reconhecimento, nem aspiram recompensas kármicas ou celestes. São anonimamente serenas, serenamente anônimas. Ajudam a todos, incondicionalmente, secretamente. Trabalham interdimensionalmente por obra e graça do amor que gera a vida. São bem poucos os que percebem sua ação sutil entre os homens. Mas são muitos os que estão bloqueados pelo egoísmo. Contudo, são principalmente esses que precisam mais de sua ajuda incondicional. Essas almas magnânimas jamais julgam alguém, pois, quando o amor comanda o coração, formam-se cascatas de bênçãos projetadas invisivelmente pelos espaços. E o amor não julga, só ama. Ah, essas grandes almas serenas, que não aparecem nas enciclopédias do mundo, nem apresentam biografias cheias de feitos e muito menos medalhas brilhando no peito. Não, o brilho delas é bem outro. É o brilho do amor que ama sem nome. É o brilho do coração realizado na paz. É o brilho do olhar silencioso que atravessa os diversos planos e dimensões e abençoa os pequeninos e esquecidos do mundo. É o mesmo brilho que ergue as almas caídas nos limbos astrais. Ah, essas grandes almas que não ostentam nome ou grau, mas que velam por todos os seres. Basta apenas um pensamento delas chegar em nossas consciências para que tudo melhore. Então, mesmo que as próprias palavras não façam justiça ao grande amor que sentimos, escrevemos e agradecemos a essas grandes almas magnânimas e serenas.
Your mind, she said, with what may never be. The world is what you find, she said, as far as I can see. You count your possibilities as waves upon the sea, and take your chance. Separate the good and bad, the holy and the damned. Don't underestimate the power you hold within your hand. Or even if we learn the truth, we'll never understand the mystery. Thank you.
Troquei Amigos. É, na hora da gente trocar ali o CD, o Evaldo e o Jean estavam brigando para ver quem é que ia ficar ali fazendo o programa aqui comigo. Acabaram trocando a música, ainda deu tempo de engatar certinho. A música de guitarra, eu estava lendo o texto por cima, é o CD Ecology, do Joaquim Lievano, que é o guitarrista da banda americana Zazen. E essa canção belíssima agora, que vários de vocês que escutam o programa aí desde 99 lembram, é o Colin Bass, baixista da banda inglesa Camel, de rock progressivo. Esse é um CD solo, se chama In the Outcast of Iceland. Essa música é For I Can See, eu não lembro, tem que olhar o nome dela direitinho. É, mas o nome do CD é An Outcast of the Iceland, do Colin Bass. Né? O nome da música é porque eu tô sem o encarte aqui, tá sem a capa aqui no estúdio, tá? Eu só trouxe o CD dentro do estojo, As Far I Can See, lembrei. E o nome do CD é An Outcast of Iceland, do Colin Bass. E a gente vai fazer um intervalo a partir de agora. Na volta, eu vou começar a explicar os chakras a partir do chakra da garganta, dando sequência a semana passada. Só que as linhas de telefone estão abertas, eu vou repetir: 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Podem ligar para cá, inclusive se der, se for pertinente ao assunto, chakras que eu vou estar falando, a gente pode passar a pergunta para o ar aqui ou alguma coisa que vocês queiram sugerir. Liga aqui, conversa aqui com nossos atendentes, que eles me passam aqui e a gente pode passar para o ar ou não, pode ser sugestão que vocês queiram, dicas para o programa, né? Nós estamos abertos aqui também para sugestões de vocês no que a gente puder melhorar a qualidade do programa. Então vamos dar um pequeno intervalo, vocês já podem ligar para cá inclusive agora, 3016-1766, 1767, 768, daqui uns 2, 3 minutos a gente está de volta. Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos fazendo a segunda parte do programa e logo após o intervalo. Para quem pegou o programa a partir de agora, o programa voltou para o horário original das 19 às 20 horas, porque com o término do horário obrigatório eleitoral, o programa pôde voltar agora para o horário normal, porque estava meia hora à frente devido ao horário eleitoral. Então avisa os amigos aí, que você sabe que escuta o programa das 19 às 20 horas, todas as quintas-feiras. Eu li um texto na primeira parte do programa, passei dois CDs, Joaquim Lievano, o CD Ecology, uma guitarra maravilhosa, e depois o CD do Colin Bass, And the Outcast of the Iceland. Eu passei uma música belíssima aqui, As Far I Can See, que é muito bonita, e já conhecida da maioria dos ouvintes que escuta o programa já há um certo tempo, tá? Que foi? É, mas para passar no ar, de projeção? Tá, amigos, eu vou estar falando hoje de chakras para completar, e os programas anteriores já tem várias perguntas de chakras aqui. Mas tem um ouvinte que quer falar um pouquinho sobre projeção, eu vou deixar passar aqui para o ar para a gente ver qual é a pergunta. Olá, quem está falando?
Olá. Quem fala? Valdeci de Guarulhos.
Qual o nome?
Valdeci de Guarulhos.
Tudo bom, Valdeci?
Tudo bem, ainda bem que eu consegui sintonizar, porque estava ruim, desde ontem eu não conseguia.
Ah, ainda bem que você conseguiu, né? Vamos lá, qual é a sua pergunta?
Sabe o que acontece? Uma pergunta que eu estou muitos dias tentando falar com você. Há muito tempo atrás, pela manhã, eu voltei a dormir, né? E eu senti saindo da cama, e o ouvido ficava zumbindo. Só que eu não conseguia lutar comigo mesma. Uhum. Quando eu abri os olhos, o meu espírito estava perfeito em cima, no ar.
Uhum.
E eu mexi o braço, o espírito mexia. Só que eu não entendo, geralmente, quando tem desdobramento, não é o espírito que vê o corpo embaixo, por que meu corpo via o espírito em cima? Você pode explicar
para mim? Já entendi, tá? Uhum. Esse fenômeno se chama autoscopia externa. Ele parece com um fenômeno de projeção da consciência, mas não é. Normalmente, numa saída do corpo, o corpo espiritual se projeta e a consciência está dentro do corpo espiritual. E a pessoa, então, se vê fora do corpo, olha para baixo, o corpo está vazio. No que você está explicando, ocorreu o contrário.
Isso.
Tipo, o corpo espiritual saiu, mas a tua consciência ficou no corpo, no cérebro. E dali da cama, você enxergava no ar a parte espiritual projetada sem você dentro. É que acontece o seguinte, Valdeci, nós temos um campo energético em volta do corpo chamado duplo etérico, que é o campo energético do corpo onde está o cordão de prata, os chakras. Muitas vezes esse campo energético se destaca para fora do corpo e não é o corpo espiritual que está saindo, mas a massa de energia do próprio corpo físico. E quando ela se projeta, ela toma o formato humanoide, que é um formato assim de um corpo luminoso, humanoide, antropomórfico. Mas não é o corpo espiritual, é simplesmente o duplo etérico que se afastou um pouquinho, porque se o corpo espiritual tivesse saído, você teria saído junto. Então esse é o campo de energia do próprio corpo que se deslocou um pouco para fora. Se você tivesse ficado relaxada, o corpo espiritual teria se deslocado logo depois para fora e você teria se visto de fora para baixo.
Mas foi normal que
aconteceu? É normal, é raro de acontecer, mas não é nada ruim, não. Apenas as energias do corpo se desprenderam para fora antes que o corpo espiritual se projetasse. Entendeu? É uma saída rara, mas não é ruim, nem tem nada de errado com isso, não. Isso acontece normalmente quando a pessoa está muito relaxada, né? O corpo fica muito entorpecido e pode acontecer dessas energias da aura se projetarem antes que o corpo espiritual saia. E aí a pessoa tem a sensação que está vendo uma duplicata por cima dela.
É igualzinho como eu estava na cama.
É igualzinho o humanoide energético, exatamente.
Ah, certo. E você vai explicar sobre como que abre os chakras?
Olha, eu tô, primeiro eu estou explicando a estrutura dos chakras, né? Porque para você trabalhar com chakras, primeiro você tem que saber o que são chakras.
Uhum.
Então eu estou explicando já 3 programas a estrutura dos chakras. Mais para frente eu vou sugerir alguns exercícios para vocês nos próximos programas.
É porque dá tudo errado para mim.
Oi?
Dá tudo errado para mim.
Tá tudo errado?
É.
Por quê?
Ah, porque é marido que foi embora, é dinheiro, é desemprego, é doença.
Ah, então você muda alguma coisa, porque quando acontecem essas coisas assim, que parece que tudo atropela e vira, a gente também tem que mudar alguma coisa, né, Valdeci? Dá uma olhadinha, o que você pode mudar aí de padrão mental? Por exemplo, seu marido foi embora, tá? Poxa, o que você pode fazer? Mantém tua autoestima, porque a gente tem que ser feliz independente de qualquer pessoa, em primeiro lugar. Você não pode ser feliz por causa de um homem.
É.
Você pode estar feliz e dividir a felicidade com a pessoa que você gosta. Mas se não tiver a pessoa, pelo menos fique feliz com você mesma. E se amanhã ou depois ele não voltar, aí é outra coisa. Investe na sua vida, cresce, sei lá, vai pra frente. E batalha o emprego. Tá difícil pra milhões de pessoas, não é só pra você.
E o mal-estar que eu sinto no corpo?
Oi?
O mal-estar que eu sinto no corpo?
Pode ser acúmulo de energia, como pode ser alguma coisa física. Não tem como saber sem ver você, né?
Ah,
não dá, porque pode ser tantas coisas. Mas de qualquer jeito, Valdeci, procura botar mais positividade no que você pensa. Sabe? Ergue o pensamento. Abre o fluxo da tua mente para o universo, para que oportunidades possam surgir, você possa batalhar em frente, ser feliz, conseguir um emprego, tocar sua vida afetiva para frente, seja com esse marido ou com outro, vai saber o que, que o universo reserva para você mais à frente, mas não fecha a porta do teu coração para nada, não. Fique aberta, muda algum padrão mental, vai para frente. E se puder, pensa numa luz em torno de você, todo dia um pouquinho, imagina a sua aura bem brilhante, para você atrair coisas luminosas aí pro perímetro da sua vida.
Ah, sim.
Tá?
No meu passado eu já vi muitas luzes.
Ah, então.
Uma vez eu entrei no quarto, tava cheio de luzes, não sei até hoje o que era.
Então, o importante é você colocar a luz de dentro para fora, você ser a própria luz.
Por
aí abrir caminho para as coisas, tá bom?
Tá bom, tá.
Então,
tudo
tá.
De bom, muito obrigado pela atenção.
Obrigado por você ter ligado, tá?
Tá.
Bom, vamos lá. Antes de eu seguir a sequência dos chakras, do chakra da garganta até o chakra da base, tem algumas perguntas aqui do pessoal que foi ligando. Bom, uma ouvinte pergunta que ela ouviu falar que se colocar um esparadrapo no umbigo, que isso bloquearia o chakra umbilical no sentido de não perder energia, de não ser vampirizada. Isso é conversa fiada, porque cada um dos chakras é um ponto energético na coluna que se abre para frente e para trás. Que adianta você botar um esparadrapo no umbigo se a boca de trás do chakra está nas costas? Você vai colocar um esparadrapo de cada lado, outra, e você está considerando um chakra só, que é o chakra umbilical, e os outros chakras, vai colocar esparadrapo em todos eles, inclusive na testa? E aonde é que você acha que está o clima mental por onde você atrai vibrações pesadas? É justamente na mente, não é no umbigo. O umbigo apenas sofre a repercussão das nossas emoções mais densas. Mas todos os chakras formam um conjunto. Não adianta você colocar esparadrapo num ponto se os outros pontos estão todos abertos. A aura é um campo energético inteiro. Mas vale você botar um pensamento bem firme, você colocar luz dentro dos chakras, visualizar luz em cada um deles, como se cada chakra fosse um sol. E se você sente muita sensibilidade no chakra umbilical, todos os dias, tira 5 minutos, visualize um sol atrás do umbigo, brilhando muito, esquentando muito, para você reforçar o chakra umbilical, para que quando você esteja na presença de alguém negativo, para não perder energia, o teu chakra esteja reforçado. Eu já ouvi falar dessa história do esparadrapo. Na Índia, inclusive, algumas pessoas pegam as figuras do chakra umbilical, do estudo do yoga, os chamados yantras do chakra umbilical, e cola na barriga para evitar exposição. Mas não dá, nós estamos morando numa cidade grande, que é São Paulo, tá? Nós estamos expostos mental, emocional, física e energeticamente a um mundo de coisas. Não vai ser botando esparadrapo num chakra que você vai vedar a sua ligação com as pessoas ou com o planeta. Agora, o oposto é real. Enche de luz a barriga e os outros chakras e seja feliz, se enche de luz. Porque aí qualquer pessoa estranha que chegar, além de não conseguir tirar energia de você, você ainda melhora ela e sem fazer nada. Só sua presença já melhora os outros. Isso é que é a grande defesa que tem. Fora lembrando também os conselhos de Jesus, orai e vigiai. Só que orai não é ficar rezando o Salmo 23, 3 Pai Nosso e 4 Ave Maria. Isso parece receita de bolo, 1 quilo de farinha, 2 ovos, 1 quilo de açúcar. Né, Jean? Aquelas preces formatadas, não, prece que brota do coração, espontânea, voltada para algo grandioso. Outro ouvinte ligou para cá e relatou o seguinte. Quando ela está conversando com alguém no telefone, costuma sentir tonturas. E isso é comum por causa do chakra do topo da cabeça, o chakra coronário. Embora nós estejamos conversando com alguém à distância, não há barreira conhecida para ondas de pensamento. Muitas vezes isso ocorre por causa do interlocutor da gente. Às vezes a pessoa não está legal do outro lado da linha, mas ela não está falando que não está legal, está falando sobre qualquer assunto. E você sente uma tontura, um mal-estar aqui, que você está pegando por assimilação simpática, à distância, energeticamente, da pessoa. Normalmente, é o interlocutor que está falando com você e você pega alguma coisa, daí o chakra coronário fica solto devido a essa ligação e daí dá alguma tontura, dá uma sensação de círculos de luz ou espirais dentro da cabeça, que eu acho que é o que você está sentindo. Você deve ter esse chakra aí muito aceso, muito ativado. Quando você estiver fazendo uma meditação ou uma prece, o que você faz? Enche de luz violeta o chakra do alto da cabeça. Imagina a glândula pineal no centro do crânio e uma luz violeta emanando como um vapor violeta de dentro para fora, envolvendo toda a cabeça por uns 2 a 3 minutos. Isso reforça o chakra do topo da cabeça e quando vier uma onda mental de outra pessoa para o telefone, a própria luz do teu chakra vai rebater essa onda mental e aí você não sentirá mais essa tontura. Tem mais alguém na linha? Quem é que está falando?
Oi.
Oi, quem fala?
É José Maria.
Oi, José, tudo bom com você?
Tudo bem, vai ficar melhor agora, ganhei na Mega.
Ô, você fala de qual bairro?
Eu sou de Santa Bárbara, 150 km daí.
Ô, rapaz, você tá pegando bem aí o som da rádio?
É, pior que tem uma emissora local que tá bem do lado.
Olha, ainda bem que tá pegando legal, que bom estar falando com vocês aí.
Tem uma briga danada.
Bom, você tem alguma pergunta, Zé?
Pois é, rapaz, na verdade é quase duas, mas vamos à principal. Eu quando mentalizo, por exemplo, se eu mentalizar em você, se você for vidente, você me vê em forma de luz.
Uhum.
E eu sinto um tranco quando eu projeto. Quer dizer, eu não sabia disso até que uma pessoa falou para mim sobre isso. Mas a segunda pergunta é, quer dizer, a primeira é o seguinte, o que, que realmente está saindo, já que ela me vê em forma de luz, certo?
Tá, então...
A segunda é, como é que eu consigo ver? Porque eu só consigo... ir num lugar se eu conhecer, que nem nesse caso,
entendi.
Eu conheci a casa.
Uhum.
Então eu conseguia ir lá, me projetar, é rápido, é um piscar de olho. É como se eu pulasse numa parede, pum!
Certo,
claro que eu não sinto dores, né? Mas eu sinto essa energia de impacto.
Eu entendi. Sabe o que é? Você está tendo saídas do corpo, assim, bem rápidas, e essas saídas rápidas, o cordão de prata, que é a conexão energética entre o corpo espiritual e o corpo físico, nessas saídas rápidas ele dá um repuxão. É como se fosse um chiclete que você espichasse e de repente ele dá um elástico que você espichasse muito, e de repente ele dá um tranco de volta, isso. E na hora que você encaixa no corpo dá aquele sobressalto.
Ou como se fosse um choque.
Isso é normal, viu, Zé? É normal em projeções bem rápidas assim. E você está aparecendo em forma de luz, é que o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, ele apresenta, na maioria das vezes, o formato humanoide igual ao do corpo. Mas a forma dele não é um formato humanoide, é um corpo de luz.
Isso.
É que aparece humanoide porque a mente da gente plasma aquela imagem com a qual a gente está mais identificada. No caso, a imagem do nosso corpo. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem uma boa capacidade de concentração, o corpo astral dela, quando sai, toma um formato de luz. Isso aí é excelente, inclusive, viu? E o fato de você visualizar melhor quando você conhece o ambiente, isso também é explicado e é normal. Porque quando a gente conhece um ambiente ou uma pessoa, nossa mente tem um foco, um alvo, aonde se concentrar. E aí é mais fácil da onda mental da gente se conectar com o lugar, e aí o corpo espiritual segue a onda mental mais facilmente. Para você chegar num lugar ou numa pessoa que você não conhece, é possível, mas é um pouco mais difícil e exige outras variações aí na concentração.
Bom, eu sei que eu fui porque o tranco é o mesmo. Então, sim, eu sei que, quer dizer, eu só fiquei sabendo depois, né?
Certo.
O tranco é o mesmo em qualquer lugar. A pergunta é, poxa, não tem jeito de eu ver, quer dizer, abrir o que a turma chama de terceiro olho, quer dizer, eu poder enxergar o local para onde eu estou indo, porque de vez em quando eu tenho uma espécie
É possível, Zé, se você ativar o chakra da testa, o que você pode fazer?
Isso.
Nas suas mentalizações, experimenta tirar pelo menos 5 a 10 minutos, imagina que a sua testa por dentro tem um sol branco, um pequeno sol, um foco de luz branco, como se você acendesse um farol dentro da testa.
Mas lá dentro?
Lá dentro.
Iluminando para fora?
De dentro para fora.
Ah.
E começa a pulsar um pouco de luz branca, como se esse sol fosse pulsante, de dentro para fora na testa. Se você conseguir manter isso por 5 a 10 minutos, todos os dias, durante uns 2, 3 meses, você vai notar uma certa expansão de energia na tela mental e vai começar a perceber visualmente, pela clarividência, um monte de coisas. Luz branca na testa, pulsando todo dia um pouquinho. Você vai ver que o resultado é excelente para você.
Quer dizer, aí quando eu quiser sair, eu consigo enxergar para onde eu estou indo?
Vai melhorar o teu campo de visão, com certeza.
Melhorar não, porque é zero.
Então vamos ampliar isso aí. Você precisa ativar o chakra da testa.
Ah.
Tá bom?
Tá bom, então, meu.
Olha,
obrigado,
só,
hein?
E se você puder, se você tiver acesso à internet, entra lá no nosso site, porque tem vários capítulos lá sobre chakras e vários exercícios lá que eu coloquei para as pessoas realizarem para isso. O site é o www.ippb.org.br e o site é todo gratuito.
Sei.
Tá?
Infelizmente eu ainda não tenho computador.
Bom, então, uma hora que você for num amigo que tiver, entra lá para visitar.
Eu vou sim,
eu vou deixar no ar
já
de novo.
É quase o meu dia a dia.
Até para outros ouvintes poderem pegar, www.ippb.org.br.
Certo, e depois você dá um jeito de ensinar como é que a gente pode... Eu acho que eu saio do corpo, mas como eu não enxergo, geralmente eu me vejo voltando de algum
lugar. Sim, eu tô entendendo. Ativa o seu chakra frontal que você vai melhorar bastante isso aí, Zé.
Tá bom, um abraço.
Vai escutando o programa aí, porque eu vou passar...
Com certeza, amigo. Você está sempre no meu rádio.
Ao longo dos programas eu vou explicando mais coisas, tá bom?
Parabéns, porque você tem credibilidade.
Obrigado, viu, Zé?
Obrigado você. Tchau.
Obrigado mesmo. Bom, a gente tem outra pergunta aqui, e que justamente é sobre o chakra da garganta, que é o chakra na sequência. Eu expliquei semana passada o chakra do alto da cabeça e o chakra da testa. E agora vem o chakra da garganta. E a pergunta da pessoa é sobre o chakra laríngeo, que ela sente um desconforto psíquico no chakra da garganta, se é uma certa congestão energética ali, como se formasse um bolo, e ela quer saber a resposta para isso. Tem mais alguém na linha? Não, né? Não vai dar para a gente passar para o ar, porque eu vou responder essa pergunta e vou falar sobre o chakra laríngeo, tá? Bom, antes de eu responder a pergunta dela, o chakra laríngeo se situa na altura da garganta, é um centro energético que os antigos hindus chamavam de Vishuddha. Vishuddha ou Vishuddha, traduzindo do sânscrito para cá, significa o purificador. Por coincidência, a glândula endócrina que está ligada ao chakra da garganta é a glândula tiroide, que tem 4 pequenas glândulas em volta, chamada paratiroides. E pode-se perguntar a qualquer endocrinologista, qualquer médico, qual é a glândula de desintoxicação do sistema. a glândula que desintoxica as toxinas do organismo, justamente a glândula tiroide. Ora, então significa que ela purifica o sangue, purifica o metabolismo. Ora, e qual é o nome do chakra laríngeo em sânscrito? Vishuddha, que significa o purificador. Então, novamente eu alerto vocês, os antigos hindus, ao colocar nome nos chakras, o nome do chakra já evidenciava a função secreta da glândula, que já era conhecida milhares de anos atrás. O que é incrível, porque os hindus conheciam o sistema endócrino 6 mil anos atrás, coisa que a medicina vem conhecer melhor do século XIX para cá. O chakra laríngeo, que é o nome mais conhecido aqui em português, tem várias funções. Ele capta energia, o prana, o chi, a força vital do ar, para energizar as cordas vocais, laringe, faringe, traqueia e a boca. Por conseguinte, ele trabalha com três áreas. Primeiro, comunicação, porque trabalha com as cordas vocais. Então, nossa capacidade de expressão por palavras, a maneira como é que a gente fala, se expressa, tem tudo a ver com o chakra da garganta. Como esse chakra também energiza a laringe e a traqueia, ele é responsável pela parte média da respiração. E como ele energiza a boca, a faringe, e energiza a boca, a língua e os dentes, é um chakra também responsável pela mastigação e deglutição dos alimentos, ou seja, a primeira parte da digestão ocorre na boca, quando você, pela salivação e pela mastigação, vai trabalhando a primeira parte da digestão para depois descer a comida pelo esôfago, para daí entrar o estômago em ação com seus ácidos, suas enzimas e daí por diante. Mas a primeira parte começa na boca e a boca está submetida à ação do chakra da garganta. Energeticamente falando, esse é o chakra que funciona muito nos médiums de psicofonia, no caso, a chamada incorporação mediúnica, popularmente, que se chama psicofonia, um fenômeno psicofônico, onde o espírito acopla na aura do médium para poder passar uma mensagem falada. Ora, se é falada, o controle do espírito tem que ser no chakra laríngeo, no chakra da garganta, por onde energeticamente o espírito controla o médium na mente, mas o ponto de exteriorização da ideia é o chakra da garganta, porque é ali que o médium está vertendo para fora as ondas sonoras, que são as palavras. Então, o chakra laríngeo é muito importante na mediunidade. Eu aconselho para os médiuns que trabalham notadamente com desobsessão, e isso estou colocando em aberto, seja o médium da Umbanda, o médium espírita ou o médium que trabalha numa casa universalista. Nas sessões de desobsessão, ao acoplar os espíritos doentes na psicofonia, coitadinhos, para receber ajuda, e esse trabalho que os médiuns fazem é um trabalho grandioso de ceder a energia, ceder o seu equipamento para que um sofredor extrafísico possa receber ajuda num determinado nível. É fantástico esse trabalho. Os médiuns de desobsessão são heróis anônimos que trabalham pelo bem da humanidade a nível psíquico. Mas o contato com os espíritos doentes acaba sujando muito vibracionalmente o chakra da garganta. Então, aconselho para os médiuns manter sempre uma jarra de água perto e vai tomando muita água durante os intervalos das comunicações na sessão. Tome bastante água para manter o chakra laríngeo funcionando bem, manter a garganta bem irrigada. Você pode manter também um suco de laranja gelado no verão, mas que não seja muito ácido. E evita tomar, antes da reunião ou durante, café, porque acaba estragando sua capacidade de comunicação. Tá? Pelo menos naquele momento, pode tomar depois ou horas antes. Mas na hora, o ideal é um suco geladíssimo, se tiver verão, bem calor, ou tomar uma água fresquinha para manter, e várias vezes durante a reunião. Acoplou uma entidade, ela saiu, vai lá e toma um gole d'água. Vai mantendo assim, você irriga melhor a garganta e trabalha melhor as energias do chakra laríngeo. E o Jean também dizendo que já chegou na hora, olha. Gente, olha, eu vou ter que parar por aqui. No próximo programa, eu continuo o chakra da garganta, e aí eu falo, o ouvinte que ligou falando de desconforto psíquico no chakra laríngeo, desculpa, não dá tempo, o Jean está me avisando que está no finzinho. Semana que vem eu volto com o chakra da garganta, já volto inicialmente com a sua pergunta, e a gente continua com os chakras daí para baixo, tá bom? Amigos, eu agradeço a vocês a audiência. Telefone de contato 6163-5381, lá da nossa escola, e o site www.ippb.org.br. Muito obrigado e desejo para vocês uma boa noite.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.